Nós estamos na página Shinpei Gimel, ou melhor, página Shinpei Bet, o último parágrafo. Israel Kedoshim Gorerim Afilo Kol Sheu Hamez. Hamez simboliza o Yetzer Hara, o Seor Shebaisa, o fermento na massa. E da Matzah nós aprendemos o quanto é importante que a pessoa tome cuidado em fazer as mitzvot com os rizut, porque o Shmartem et HaMatzot, que a Torá nos ordenou de tomarmos cuidado que as matzot não fermentem. Chachamim aprenderam disso, que não é apenas em relação a matzah, mas como o Shmartem et HaMitzvot, que mitzvah ba leyadcha artah mitzena, uma mitzvah que veio, você pode fazê-la, não deixe ela fermentar. Faça essa mitzvah com agilidade e com zerizut. Agora, nós estudamos no último parágrafo que existe na Torá a proibição de termos hametz em casa. Nós não encontramos em nenhum outra mitzvah da Torá que é necessário que a pessoa extermine imediatamente a coisa que é proibida. Tudo isso veio nos ensinar o quanto nós temos a obrigação de nos afastarmos ao extremo do mal e, entre isso, nos afastarmos da preguiça. Como foi estudado, que o Seor Mesamer et Yetzer Hara, se mahmitz u mekalkel et hakol. O Seor, o fermento, ele representa o Yetzer Hara, que acaba fermentando e estragando toda a aliá da pessoa de Ruhaniyot. Agora, no último parágrafo da página Shinpei Bet, Israel Kedoshim Gorerim Afilu Kol Sheu Hametz. Am Israel é Kadosh, que inclusive qualquer coisa mínima de Hametz a gente tira para que não fique isso em casa. Bayamim Shebaem Asukim Kol Bene Habayit Benikyono Ubesiluka Hametz Ubeguro Likata Pesach. Nos dias que todos os componentes da casa estão ocupados em limpar a casa e retirar o Hametz e exterminá-lo, יש לנו ללמוד מוסר מנשותינו הצדקניות המנקות את הבית ורוב מרץ ועמל ומכל שמש של דברים שאפילו לא כתובים באיזשהו ספר הלכה. Diz o Rav Chaim que nós temos que aprender das nossas mulheres tzadkaniot, que elas limpam a casa com rapidez, com agilidade, de todo e qualquer mínimo de hametz possível, inclusive fazem coisas que não estão escritas em nenhum tipo de livro de halakha. Afal pichen ya'el omar alehem anachnaem neisser im enam nevihim bene nevihim hem. Mas pode se aplicar sobre nossas esposas, mesmo que elas fazem coisas que não estão na halakha, o que está escrito na Gemara em Masechet Psachim, que se ama Israel, deixa o homem se ele fazer como ele está acostumado a fazer, porque se eles não são profetas, eles são filhos de profetas. Que minhagam bezehiruta mufleged mechametz, mutba bichlal Israel. Pois o cuidado que nós temos com o hametz, ele está embutido de uma forma natural na essência do Yehudi. O mekoro kadosh, e a fonte de tomarmos cuidado com todo e qualquer mínimo de hametz, certeza que é uma fonte kedoshá. Moshe katav harosh, Israel kedoshim hem, vegorerim vevarim kol hametz anemtza afilu kol sheuv afilu midbak pekotei abayit. Am Israel são kedoshim, eles raspam todo e qualquer hametz, por mínimo que seja, mesmo um hametz que está grudado nas paredes. Tudo isso nos mostra o quanto é importante que a gente faça as coisas com agilidade e adquirirmos a característica de zerizut e não halila termos a característica de atzut. Yeter al ken, zehirutam amufleget shen akarot habayit yad kedei kach shegam avak kalul etzlam bechashash issur. Diz o Rav Chaim que o cuidado das nossas esposas em relação ao hametz vai ao ponto tal que para elas está incluído inclusive o pó como se fosse hametz. Ulayesh bom, mas é o hametz que talvez nesse avar, nessa poeira, tenha uma coisa mínima de hametz. Halvai veinu amelim me'at besiluka yetzer hara shebekirbenu como shanashim do'agot umetaplot levair gam et hachashash harachok shel hametz. Quem dera, diz o Rav Chaim, se nós homens nos esforçássemos em afastar do nosso íntimo o Yetzer Hará, como as nossas esposas, elas se preocupam e cuidam de exterminar todo e qualquer mínimo de hametz em casa. Amal anashim anenu lilmod musar gadol lechovat hazeirut afilu mechashash rachok biyoter shema yeter harat yeh lo achiza bemaasenu. Justo do esforço e do trabalho das nossas esposas, nós temos que aprender uma lição de moral da nossa obrigação em relação ao Yetzer Hará, que o Yetzer Hará não penetre e não tenha em relação a nós nem sequer o mínimo de influência. Principalmente do perigo da preguiça, que é parte da natureza da pessoa, como se katava Mesirat Yesharim Perekvav, Teva Adam Kaved Meod. A natureza da pessoa é uma natureza pesada, que é afriut ahomriut gas, pois um dos componentes da pessoa é o afar. Um dos componentes da pessoa é o afar, e automaticamente a pessoa tem uma tendência para isso. Veim en ha'adam mizdares, e caso a pessoa não trabalhe com agilidade, miyad nidbak elav haidaka aslut. Se ele não for um sujeito ágil, rapidamente o micróbio da preguiça acaba se apegando à pessoa. Hamevil erifayon ul-hildon bikiyuma mitzvot, que traz a pessoa a fazer corpo mole e ser passivo em relação às mitzvot necessárias que a pessoa seja ativa. Zrizut ena bilbul hadat. Agora, nós entramos num capítulo muito importante. Que zrizut ena bilbul hadat, uma pessoa ágil, não significa que essa pessoa ela é afoita, que ela não tem o equilíbrio. Bisman she'oskim besiluk hametz ubehachanot lapesach, quando nós nos ocupamos em afastar, tirar o hametz, e nos preparativos para Pesach, kayemet sakana ruhanit shemerov zrizut umehirut baim bidei bilbul hadat, existe o perigo da pessoa de tanto zelo e de tanta rapidez, a pessoa, e agilidade, a pessoa vem a se confundir, perde-se o sossego, o equilíbrio, a tranquilidade, e quando se perde o equilíbrio, e quando se perde a menohata nefesh, automaticamente a reação é ficar nervoso sobre coisas que não merecem o nervosismo, e que na verdade nós não temos que ficar nervosos, nem mesmo em relação a coisas que têm justificativa. Besidrata ma'amarim al menuhat ha'nefesh bi'arnu shezrizut en ha'sham shem nirdaf lebilbul ha'da'at. Diz o Rav Haim, quando nós estudamos sobre menuhat ha'nefesh, nós esclarecemos que zrizut, agilidade, não é um sinônimo de uma pessoa confusa. Ve'ena soteret menuhat ha'nefesh, a zrizut não é contraditória a menuhat ha'nefesh. Aderaba, Hazariza amiti po'el bemhirut ha'asiya mitoch yishuv hada'at shalem. Bem pelo contrário, uma pessoa ágil, ela trabalha com rapidez, mas mitoch yishuv hada'at shalem, por intermédio de uma tranquilidade e um sossego total. Ra'ayala davar mimashe amru kohanim zrizim hem. Prova para isso é o que Chachamim disseram, que os Kohanim são pessoas ágeis. Velachen, kavu hazal en shevut bamigdash. Chachamim instituíram que não tem issur de Rabanan no Beit HaMikdash. As coisas que Chachamim proibiram no Shabbat de Rabanan, muitas delas no Beit HaMikdash, elas não... Chachamim, os cercos que Chachamim fizeram para que a gente não ultrapasse para o Isur de Oraita, Chachamim não instituíram isso no Beit HaMikdash, justo porque os Kohanim são cautelosos, eles são os Zerizim. Logazru otam be Beit HaMikdash, e outros Kohanim meshartei HaMikdash, hem Zerizim velo ikashdu. Eles são pessoas ágeis e eles não vão tropeçar nas coisas que são proibidas pela Torá. Velichora aderaba, Hazariz HaMahir Adul Leitbalbele Belabori de Averá. Pelo contrário, o sujeito rápido, o sujeito zariz, ele pode se confundir e chegar no pecado. Então nós estamos vendo daqui que zrizut não é sinônimo de uma pessoa confusa. A zarizut é necessária, mas ela é necessária com cautela, é necessária com menohata nefesh, com shalva, com sossego e tranquilidade. Ela que ficha bi'arnu, alpidi vreirashi behurin, shetsurat a zarizut vesibata yereiyat nolad. Toda a questão de zarizut é uma questão da pessoa, eze hacham, haroet anolad. Quem é o hacham? Este que vê as consequências de cada caso. Mekevan shesofe merosh et sakanata yetzerara shel atzlut. Já que a pessoa de antemão, ela vê o perigo que existe no yetzerara quando a pessoa é preguiçosa. Lachen, doeg umetachnen minechatehila laasot peulotav bizrizut. A pessoa então ela se preocupa e ela projeta já de lechatchilá fazer suas atitudes com agilidade para não dar possibilidade que a preguiça, o yetzerará da preguiça penetre. O meu tassibá, riyat anolad, doeg azari seroliot mebulbal ki azif albe behilut, assim também o sujeito que é zariz, que é proveniente do conceito de Eze Hacham Roeta Nanolad, ele toma cuidado em não ser uma pessoa confusa para não fazer as suas coisas de uma forma afoita. Ela liot mahir bema'asav, mas sim ser uma pessoa ágil, rápida nas suas atitudes, mas sem confusão. Aval mitoch yishuva da'at, shelo yehta, de uma forma tranquila e sossegada, para que ele não venha cometer erros. Nimtza. Shazariz po'el betzilut hada'at. Então, a pessoa que é zariz, ele age de uma forma serena, de uma forma com a cabeça totalmente sadia. Mitoch simat lev lechol ha'itpatchut sheyechola lehavi lemichshol. Prestando atenção de toda e qualquer consequência que pode nos trazer a um tropeço. O Makdim Merosh Refu'al Amakah Bezehirut Ubezrizut Bekol Tse'adav. E de antemão, ele já toma as providências com a sua Zehirut e sua Zerizut, com seu zelo e com a sua agilidade, que todas as suas atitudes sejam feitas com zelo e com rapidez. Zerizut Tenai Yesodi Legeulat Mitzrayim Ur Kabbalat HaTorah. Agora o próximo capítulo, sim.
Uma coisa muito difícil. Okay. E se esperar chuvadá, não faz nada.
Sim, mas precisa que a pessoa procure sempre manter um equilíbrio. É verdade que a pessoa pode sair de vez em quando do eixo, como se fala, mas não é assim o correto da vivência da pessoa. É o correto é que a pessoa tenha sossego, que a pessoa tenha tranquilidade, que ela tenha menohata nefesh. Tem vezes que a pessoa não está com menohata nefesh. Então, nessas horas, ele talvez não deva fazer certas coisas, porque pode ser que ele vai fazer essas coisas de uma forma errada. Então, o que ele está tentando nos explicar, que funcionam conjuntamente a zehirut e a zerizut. A zehirut é o zelo da pessoa não tropeçar e fazer coisas erradas. E aí, então, vem a zerizut, que ela é uma etapa posterior a Zehirut, fazer as coisas com agilidade, mas com tranquilidade, com menuhat nefesh, as coisas pensadas, as coisas equilibradas. Zerizut na yesodi legeulat mitzrayim ufabarat haTorah. Agora o título é que Zerizut, a agilidade, é condição básica para a saída do Egito e para recebermos a Torá. Diz a Kadosh Baruch Hu para Moshe Rabbeinu, Ve'ata lecha ve'eshlachacha el paró ve'hotze et ami b'nei Israel mi'mitzrayim. E agora, vá, te mandarei até paró, para que você possa tirar o meu povo de Mitzrayim. Et ami b'nei Israel mi'mitzrayim. Hashem aqui já chama o seu povo como meu povo, ami. Ve'amru hachamim zan, im en ata go'alam, en aher go'alam. Chachaim disseram que Hashem falou aqui para Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, se você não os tirar de Mitzrayim, não vai ter outra pessoa que vai os tirar de Mitzrayim. Bem por Zé, sirev Moshe lekabel et ashlichut. Mesmo assim, Moshe Rabbeinu, por causa do seu irmão Aharon, que era irmão mais velho, e ele ficou com receio que talvez ele se ofendesse, Moshe Rabbeinu 7 dias ficou dizendo para Kadosh Baruch Hu, não. Veidayenim Hashem Itbarach Bemesh Sheva Yamim, e ficou argumentando com Kadosh Baruch Hu durante 7 dias, que mevuar bemidrash, Amru Chachamim Sheva Yamim Kodem Hayak Baruch Hu Mefateh LeMoshe Sheyelech Veshlichotov Velo Haya Rotzeh Lelech, como está escrito no Midrash, que 7 dias antes, Moshe Kadosh Baruch Hu estava tentando convencer Moshe Rabbeinu que vá com a sua ordem, com a sua shlichut, e Moshe Rabbeinu não queria. Hadaud ichtiv lo ish devarim anochi. Had. Dos motivos que ele falou, que ele não era ish devarim, que ele tinha dificuldades na fala. Mitemol shnaim, gam shelosha, mishilishom arba'a, gam hamisha, o me'as shisha, devar echa shiva'a. Do pasuk dá para a gente tirar a conclusão que eram 7 dias que Hashem argumentou com Moshe Rabbeinu. Ad shesofo, besofo shel davar, amar Moshe, shelachna beyad tishlach. Até que Moshe Rabbeinu disse, shelachna beyad tishlach, mande com quem você entender. E por que que ficou essa argumentação durante tantos dias, que Moshe Rabbeinu não queria aceitar a shlichut, e Hashem falou para ele, que você vai tirar a missa, senão... שלא היה רוצה ליטול גדולה על אהרון אחיו שהיה גדול ממנו ונביא היה. אלה נון קיריה פגע ומה אוטורידדי כסיריה אפריורי פרטנסנטי אהרון סבירמו מייזבל וכתמי על הפרופטה. וכך אמר משה, עד שלא עמדתי, היה אהרון אחי מתנבא להם במצרים 80 שנה, até que eu não apareci, meu irmão אהרון, durante 80 anos, ele era o profeta do povo. עכשיו, אכנס בתחומו של אחי ויהיה מצר, אבו אנטרנוס לימיטיס דומיו ירמון ובודשם מיו ירמון שתיאדו. בשביל כך לא היה מבקש ללך, עשר ומוכיב וברדדרו כמשה רבנו, נום קירי יאיר. הסיבות לסירובו של משה לקבל את שליחות הגאולה, הוא מוטיבוס כי משה רבנו אינטנדיה כריתיה כינו הסבר עשה מיסאו. יש להבין, הרי הקדוש בוודאי יודע את הרגשת הלב של אהרון. Kadosh Baruch Hu certeza sabe da sensação de Aharon, que ele não ia se incomodar nem um pouco, que se seu irmão menor, nós estamos falando aqui, Sahakol, de homens de 83 anos e um outro de 80, já não é um tempo de tanta diferença que ainda o Yetzer Hará do Kavod estava em jogo, e principalmente que certeza que Hashem sabia que Aharon não era uma pessoa que iria se incomodar. Veu mudar reiter le hashash shel Moshe Aharon e pagar me pirat Moshe le goalam shel Israel, e que certeza que se tivesse algum motivo que Aharon iria se incomodar, Hashem estava ciente. Veu falpichen lui barach metzave oto le kabelet atafkid, e Hashem que sabe de tudo isso, ele está ordenando Moshe receber essa missão. Veja aí a Moshe Yafolit, a Keshavu, a Shalem, do Lalechet. Como é possível que Moshe Rabbeinu ficou discutindo com a Kadosh Baruch, entre aspas, hein? E não quis aceitar essa missão durante esses 7 dias? Ana Al-Kah, Marana Mashgiach, Hagona Tzadik, Rabbi Heske Levinstein, Zatzal, respondeu sobre isto. Rabbi Heske Levinstein foi Mashgiach da Yeshiva de Ponovitch, antes do Rav Chaim Friedlander. E que, na verdade, Rabbi Heske Levinstein, ele saiu com a Yeshiva de Mir, e foram para Xangai. E lá, Rabbi Heske Levinstein esteve junto com os que estudavam em Xangai Torá. E depois ele veio para Eretz Israel, e aí foi aceito como Mashgiach da Yeshiva de Ponovitch, que o Mashgiach anterior já era o Rav Dester, que era uma personalidade muito importante. E o Rav... Chaim Friedlander chama o Rabbi Heske Levinstein de Marana Mashgiach, como o nosso Rav, com um título de submissão perante alguém que Rav Chaim Friedlander Zatzal considerava ser uma pessoa de um porte muito grande.
E ele,
alguma coisa, pode ser, não sei precisar exatamente, mas por exemplo, na época que o Rav Alt estudava na Yeshiva de Ponovitch, o Mashgiach era o Rabbi Heske Levinstein. Pode ser que algum tempo eles estiveram juntos, eu não sei precisar isso, mas de qualquer forma, ele era bem mais antigo e bem mais velho do que o Rav Chaim. Então, ele é quem nos explica como pode ser, então, que se Hashem sabia de todos esses fatos e etc., e de repente Moshe Rabbeinu disse para Hashem: não, meu irmão mais velho, não, Hashem não sabe tudo isso. Shezohi ma'alat nefesh tehorah vezakah kenafsho shel Moshe. Responde Rav Chaim Levinstein que este era o nível da alma pura, da alma especial, refinada de Moshe Rabbeinu. Sheeno mesugal letzaer et ahiv Aharon, que ele não é capaz de fazer o seu irmão Aharon ficar chateado. Tzad kaze menugad de mahut metziuto aruhanit shel Moshe. Um passo como esse contraria a essência espiritual de Moshe Rabbeinu, que é contrariar o seu irmão, deixar o seu irmão numa situação incômoda. Lachen mi'en galechet. Eu não sei se os senhores sentados aqui, quem tem irmãos mais velhos ou não, mas provavelmente deva ter. Levadai que esta lição de Moshe Rabbeinu é uma lição muito importante, que a gente saiba essa hierarquia que existe inclusive na família. Coisas que infelizmente ultimamente esse tipo de hierarquia tem quase desaparecido do mundo, mas nós não temos que deixar que isso penetre também no nosso mundo de Torá e Mitzvot. Sabermos exatamente a escala de valores e mesmo colocando em risco que o nosso povo não iria ser redimido, se fala, redimido de Mitzrayim, ficou Moshe Rabbeinu com a Kadosh Baruch Hu, meu irmão mais velho, ele pode ficar chateado. Então, a pessoa tem que tomar cuidado que não é a qualquer custa, se fala? Custo, a gente pode fazer as coisas, mesmo que eventualmente a gente acha que está certo assim. Não vale a pena deixar um irmão mais velho chateado, um irmão mais velho incomodado. Tudo isso é uma lição extraordinária de Moshe Rabbeinu. E olhem qual foi a resposta. Vamos repetir um pouco isso do Rabbi Chesken Levinstein. Arei HaKadosh Baruch Hu sabia de tudo isso. O que Moshe Rabbeinu está discutindo com Hashem? Eu sabia que Aaron não ia se incomodar. Sabia que Aaron era um homem de um nível espiritual extraordinário. Mas, disse o Rabbi Chesken Levinstein, isso que eu queria que você prestasse, que os senhores prestassem atenção. Uma atitude como esta, de ir redimir a Israel, tendo um irmão mais velho, mesmo que esse irmão mais velho era mais velho apenas 3 anos, e já estamos falando de um homem de 80 e outro de 83, isso contrariava totalmente a essência espiritual e a finura de espírito que Moshe Rabbeinu tinha. Lachen mi'en galechet. Por isso ele negou-se a ir. Od efshar lomar que Moshe ra'a b'dvar Hashem elav nisayon. Ainda a gente pode dizer, diz o Rav Chaim, que talvez Hashem, assim entendeu Moshe, tivesse testando Moshe Rabbeinu, querendo ver se Moshe Rabbeinu vai passar por cima do seu irmão mais velho ou não. Livhon oto b'shlemut midotav atovot, testá-lo nas suas qualidades, porque Behemet, um dirigente de Am Israel, do porte de Moshe Rabbeinu, é certeza que tem que ser um homem mushlam nas suas midot. Shim lo yisarev lekaber et hashlichut, yeh bazeh siman lifgam bemidotav. Se ele não disser não, aí Hashem talvez, se Moshe Rabbeinu entendeu, se ele não dissesse não, certeza que Hashem ia perceber nele alguma falha nas suas midot. Como chamatzano, se Hashem itbarach tziva le Shmuel, malek arnecha shemen uvech veeshlachacha el Ishai betal lahmi, que raiti bevanav li melech. Depois que Shaul foi destituído, Kadosh Baruch Hu diz para Shemuel: leve com você azeite, porque assim com esse azeite eles ungiam os reis, e vá até a família de Ishai, até Ishai, e escolha, eu vi um dos filhos dele como rei. E Yomer Shemuel, ech elech veshama Shaul vaharagani. Shemuel disse para Hashem: como que eu vou ir? Shaul agora vai ficar sabendo que vamos escolher um novo rei, ele pode me matar. Ve lichorai palé madua pahat Shemuel velo batach shehashem itbarach yishmor oto. A priori, um homem como Shmuel, Moshe e Aharon bekohanav, Shmuel bekorei shemo. Shmuel é um homem que foi comparado a Moshe e Aharon. Como que ele tem o medo de Shaul? quando Hashem fala para ele, vá, ele não tinha fé que Hashem ia resguardá-lo. Quem foi que ordenou que ele que fosse ungir um novo rei? Hashem. Ela se Shmuel Rabe se ruizen e saion echinhar. Shmuel viu também nisso um teste de Hashem, como ele iria agir. Se a vinte a Rabe lançou o estadut, e também lançou o estadut Hashem Barachu a megen a Rabe. E achen Hashem Barach iskim imo e amarlo. Prova é que Hashem Barachu concordou com esse receio dele. Eglat bakar tikach beyadecha ve amarta lizuach la Hashem bati. Você pega com você uma eglá e você vai. E vai dizer que está indo fazer korban para Hashem. Para ele esconder qual é a intenção dele, que ele está indo para Betlehem, como não para ungir um novo rei, mas sim como se fosse fazer um korban. Obrigado, Senhor. Amanhã nós seguimos. Moshe Nozar, que de Eliot Goel Israel, o Mekabel et HaTorah. Moshe Rabbeinu, HaKadosh Baruch Hu, já de antemão o criou para que ele fosse o Redentor de Am Israel e que fosse ele quem trouxesse a Torá para Am Israel. Página Shin Pei He. Al Kol Panim, Vidivrei Hashem de Moshe. O último assunto que nós estudamos foi que Moshe Rabbeinu durante 7 dias ficou argumentando com Kadosh Baruch Hu como queria tirar a Israel de Mitzrayim, se ele tinha um irmão mais velho, Aharon, e assim por diante. Al kol panim midivrei Hashem de Moshe, haya barur lo sherak hu yachol liot Moshe am shel Israel. De qualquer forma, das palavras de Hashem para Moshe, estava claro que ele seria o redentor de Am Israel, que kol matarat edato haita aminat ligoret Israel. Todo o objetivo da criação de Moshe Rabbeinu foi para que ele fosse o Redentor de Am Israel. Moshe Amru, Davar Aher, o Moshe Haya, Kol Mishe Katu Bo Haya, Metukan Dekach. Diz o Midrash, todo este que está escrito sobre ele, a palavra de Haya, o Moshe Haya, significa Haya Metukan Dekach. Estava já de antemão preparado para esta missão. O Moshe de Geulá, Moshe Rabbeinu, estava preparado para essa missão de ser o redentor de Am Israel, mithilat briyatam nitkenu lekach. Todos esses que está escrito sobre eles, Haya, como está escrito o Moshe Haya, eles foram de antemão já previstos por Akadosh Baruch Hu, nasceram com esta missão. Nishmat Moshe, haita nishama gevoha sheyarda, ונולדה כדי להוציא את ישראל ממצרים. הנשמה די משה רבנו, פרמה נשמה אסטרממנטי אלוודה, נשמה אסתה, כיוויו נוקורפו די משה רבנו, כו הפינלידדי די תירה עם ישראל די מצרים. בהוצאה הזו נחדרת קבלת התורה על ידי משה, שהיא מטרת הוצאתה ממצרים. דנטרו דסטה קריאסון, de Moshe Rabbeinu, que era para redimir Am Yisrael de Mitzrayim. O redimir Am Yisrael de Mitzrayim não fica restrito apenas a Geulat Mitzrayim, mas sim isso também engloba o recebimento da Torá, porque está escrito que Katu Beotziacha et Ha'am Mitzrayim Ta'avdun et Ha'elohim ala har hazeh, como está escrito na Torá, quando você, Moshe, tirar Am Yisrael de Mitzrayim, vocês servirão o Akadosh Baruch Hu al-Har Hazeh. O Be'er Rashi, veja, Sha'arta Mazehut Yesh Israel Sheyetzu Mitzrayim, e sobre a pergunta que você faz, Moshe Rabbeinu, com que Zehut tem Am Israel de sair de Mitzrayim? Davar Gador Yesh Ti Al-Hotza'azu. Respondeu o Akadosh Baruch Hu, eu tenho um argumento extremamente forte sobre esta redenção de Am Israel de Mitzrayim. Eles vão receber a Torá futuramente sobre o Har Hazeh. Só isto já justifica eles saírem do Egito. Verá que Moshe Rabbeinu era o lekaber et haTorá que divrei Hazal, e somente Moshe Rabbeinu é que estava propenso, ou melhor, estava indicado para receber a Torá, como consta na Gemara. Amar Rabbi Yossi ben Hanina, לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו. תורה פוי דדה פרה משה רבנו יפרה סאוס דסנדנטיס. ומשה נהג בתורת עין ומרנטלה לישראל. E Moshe Rabbeinu se comportou com alguém que tem um bom olho, alguém generoso, e deu a Torá para Am Israel. Ve'af alpi she'agmará mevi'ara ayot de Moshe kibir et Torá aminat elamdá le'Israel. Apesar que a Gemará traz provas de que Moshe Rabbeinu recebeu a Torá com a finalidade que ensinasse a Israel Torá. Então, é isso que nós estamos dizendo, que Moshe Rabbeinu Nahak Be'ayin Tová, Moshe Rabbeinu se comportou como um homem generoso em ensinar a Israel Torá. Se essa era a finalidade, aval filpula Torá, se o avanata dvarim le'om kam nitan le'moshe bilvad. Porém, a profundidade da Torá, isto foi entregue única e exclusivamente para Moshe Rabbeinu. Veu betov libo mesarale Israel. Essa profundidade, a bondade e a generosidade de Moshe Rabbeinu foi de ele ter ensinado a Israel a Torá na sua profundidade. Quero mar. Helek nichbad ve'ikari zeme ha-Torá nitan le Moshe avur atzmo. Uma parte extremamente importante da Torá foi dada como uma coisa exclusiva para Moshe. Kiragu begadlut nishmato ra'ui lekach, pois ele, pela alma elevada que tinha, estava apto para isto. Ve'afilu aharakim shenoadu lehimaser leYisrael, mesmo as partes da Torá que estavam previstas para que fossem entregues para Am Israel, yachu lekabel otam rak be'emtzaut Moshe shu'a mukhan lekach me'etzem yetzirato. Mesmo essa parte, que não é a parte profunda da Torá, e que estava de antemão previsto que ela seria entregue para Am Israel, quem traria essa Torá para Am Israel já estava isto previsto de antemão no nascimento e na criação de Moshe Rabbeinu.
Quer dizer que uma parte do conhecimento não passou para o Zequerim, que passou para...
Não.
Ficou perdido.
Não. Pelo contrário, nós estamos vendo aqui que mesmo a parte que a priori Moshe Rabbeinu era exclusiva dele, porque o nível de alma dele era extremamente elevado, ele se comportou como alguém generoso e bondoso e passou tudo. Bom, pode ser que uma ou outra coisa, não, sem entrar agora na questão de Pará Adumá, que Shlomo HaMelech diz Ehkama v'Rechoka Mimeni, que só Moshe Rabbeinu a entendeu, mas podemos falar assim, a grosso modo, é gíria isso? A grosso modo, Moshe Rabbeinu transmitiu a Torá pro Am Israel, mesmo aquela parte que era em princípio exclusiva dele, pelo nível elevado de alma que ele tinha. Ele foi bondoso e generoso e passou isso para Am Israel. Vai baderech v'malon, vai v'geshehu Hashem, vai v'kesh hamito. O que aconteceu? Moshe Rabbeinu, que já tinha casado aqui com a filha de Itro, e já tinha o seu filho, em um determinado momento, está escrito na Torá, vai baderech bamalon, vai geshehu Hashem, vai bakesh hamito. Kadosh Baruch Hu queria que viachol matar Moshe Rabbeinu. Por quê? לאור כל האמור עלינו להבין את הכתוב ויבדרך במלון וכשהו השם וכשהו מתוך כום כשהנתי אינטנדי איסוס דפוס נתרום זכפלה כי משה רבנו פוי קריאדו נסהו והפינדדי כדסי התורה פעם ישראל וכתירסי עם ישראל במצרים כונדו השם קריאה מטר וכנופס בתמילה נופיל יודלי era antes. E aí então como é que fica? Que Moshe Rabbeinu estava predestinado de antemão de ser o Redentor e quem transmitiria a Torá para Amisrael. Le'ahar she'kadosh baruch hu hirba lehafzir b'moshe she'elech v'shlichoto leotzid b'nei Yisrael mimitzrayim u'besofo she'el davar hiskim Moshe. Depois que Kadosh Baruch Hu insistiu que ele fosse tirar Amisrael de Mitzrayim, e no fim Moshe Rabbeinu acabou concordando. Bene baderech b'malon mevakesh Hashem lahamito. E no malon, no hotel onde eles estavam de viagem, de repente Hashem queria matá-lo. Quem salvou Moshe Rabbeinu? A filha de Itro, Tzipora, quando ela pegou o Tzor e fez o Brit Milá no filho, como está escrito, Tikat Tzipora Tzor, que é uma pedra, Vatichrot et Orlat Bená, Vatigale Raglá, Vatomer Kihatan Dami Matali. Ela fez o Brit Milá no filho, e aí então ela poupou Moshe Rabbeinu do mal. Mas ainda persiste a pergunta se de antemão Moshe Rabbeinu foi criado, nasceu para esta finalidade. Como que de repente a gente ia ficar sem Moshe Rabbeinu? E o que seria então de Israel, Am Israel, Yitziat Mitzrayim, Am Israel, Kabbalat HaTorah? Como sabia Tziporá que o Malach queria matar Moshe Rabbeinu? Que era Atá, Shaya Malach Naasa Kemin Nahash, o Bolo Merosho Ve'ad Yerecho. O Malach se transformava numa cobra e ele o engolia até a cintura, até um pouco abaixo da cintura. Ve'hozer o Bolo Meraglav Ve'ad Otomakom. Revina Tzipora, Shebishvil Hamilahu. Tzipora entendeu que o motivo era que faltava aqui o Brit Milá no filho. Bishvil Shenit Asek Bamalon Tehilane Enash Mitah. Nossos Sachamim procuram entender qual foi aqui, e todas as vezes que nós falamos de equívoco de homens na estatura de Moshe Rabbeinu, nós temos que ser extremamente cuidadosos. Certo? Mas aqui, o que aconteceu que Moshe Rabbeinu não fez o Brit Milá no filho dele? Atviá al Moshe haita lefishelo mal et Eliezer beno ve'al shenitrashel ne'enash onesh mitah. A cobrança sobre Moshe Rabbeinu era porque ele não fez Brit Milá no seu filho Eliezer, e ele foi negligente nessa mitzvah e por isso ele iria ser punido. Hazal naktu kan bebitui harif al Moshe, nitrashel. Hazal usaram uma expressão forte, negligência sobre um homem como Moshe. Ela se aharka chosifu. Tanya, amar Rabbi Yossi, hasve shalom lo nitrashel kifshuto shelo ratza lamud. Não que hasve shalom ele foi negligente e não queria fazer o Brit Milá. Ela amar. Amul ve'etzel aderech sakanai latinov ad shlosha yamim. Como que eu vou fazer Brit Milá? E vou sair de viagem. Nos primeiros três dias eu vou colocar o Eliezer, o filho, em perigo. E esse é pikuach nefesh agur atinov pratzel aderech miyad ahar hamilá. É um perigo para a criança sair nos primeiros três dias com Brit Milá. Ela. Amul ve'eshe shlosha yamim. Kadosh Baruch Hu tzivani lech shuv Mitzrayma. Eu vou fazer o Brit Milá, vou esperar três dias, e a Kadosh Baruch Hu de repente me fala, vai, volta para Mitzrayim. Que kol yom shel amtana medemale et hashlichut mesakenet hayei yehudim rabim begoremet lemotam. Todo dia de espera, espera e não preencher a missão de ir até Mitzrayim e tirá-los do Egito, é perigo para o povo que me ouvar be Hazal, vai anhuven Israel, lamanit anehu lefi shamru hartumei Mitzrayim en lecha refua, im lo nishot miktanei Israel 150 ba'erev ו-150 ba'boker, urhats vedmehem shtei pa'amim beyom, u-midrash nos diz, por que Am Israel estavam, vai anhuven Israel, estavam suspirando, estavam lamentando, por quê? U-midrash nos diz que os hartumim de Paró, os feiticeiros do Egito disseram para Paró, não tem outro jeito. Está escrito na Torá que Paró morreu, mas Paró não morreu, ele ficou metzorá. E aí então os feiticeiros disseram, não tem outro jeito, tem que todos os dias sacrificar 150 crianças de manhã e 150 crianças à noite, e você tem que se lavar no sangue deles, é a única forma de você se curar. Vezu rak dugma ahat mini rabot shesavru mishehut Mitzrayim. Isso é um exemplo entre milhares de problemas que Am Yisrael sofreram no Egito. Então Moshe Rabbeinu diz, sabe de uma coisa? Cada minuto que eu perco, tem muita gente que está correndo perigo. Vamos para Mitzrayim. E como que eu vou fazer Brit Milá e carregar o filho com Brit Milá nos primeiros três dias? Ele vai ter filho em quem? בכל יום נהרגו מבני ישראל, לכך הזדרז משה לשוב למצרים לפני שמר את בנו. Por isso Moshe Rabbeinu correu para voltar para Mitzrayim antes mesmo de fazer o Brit Milá. Não que Moshe Rabbeinu não pretendia fazer o Brit Milá, mas ele disse, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ir, vamos agora tratar das coisas, depois a gente faz o Brit Milá. ומפני מה נענה שמיטה לפי שנתעסק במלון תחילה. Por que que ele foi ia ser punido tão gravemente, porque ele foi procurar agora um hotel, uma hospedagem, que chegou a Mitzrayim, ia tzarich miyad lamul et beno. Hashem concordou que era perigo sair com a criança, com Brit Milá. Mas antes de você ir procurar um hotel em Mitzrayim, faça o Brit Milá no seu filho. Ve'ilu hu, que é a Gdarat Hazal, nit'asek b'malon, e ele, em vez de fazer o Brit Milá, ele foi se ocupar com o malon, foi se ocupar com o hotel. Hainu, asa esek, ve'hipes makom hagun le'malon. יש להבין מה הייתה התביעה על משה שימול את בנו ברחובה של עיר ainda continua a pergunta. Não precisava de um lugar para fazer o Bitmirá. O que, que queriam dele? Que ele fizesse Bitmirá em plena, pelo centro de cidade? Vocês já viram alguma vez alguém fazer Bitmirá no centro da cidade? Certeza que ele tinha que encontrar um lugar onde ele pudesse fazer essa mitzvah. A falha, e sempre quando nós falamos, é guardadas as devidas proporções, a falha de Moshe Rabbeinu é que faltou aqui um pouco de agilidade. Que fish hazalit batunit asek bamalon tehilah, se ocupou com o hotel antes. Que a tzarich lemaher yoter le mitzvat amilah vet hesron ashleimut azeh ikdiru hazal nitrashel. Essa falha, por mínimo que ela seja, os chamim chamaram ela de negligência. Ve'achal pi she'achar kach amru chas ve'shalom lo nitrashel. E depois Chachamim voltaram atrás e disseram, não é negligência. Em Kavaratam listor Mashiamru Tehila, eles não vieram rebater o que foi dito antes, que imken, lo ayumri melechat hila bitui nokev kazeni trashel, se que eles não teriam se pronunciado dessa forma de antemão. Ela, shebavu lomar, shelo aita hitrashdut psuta vegasa e madregot nemuchot. Não foi um deslize, não foi um... Que termo usei antes? Negligência. Não foi uma negligência bárbara, uma negligência grotesca, mas ela lhe firou uma madrega com Moshe Rabbeinu, de acordo com o nível de Moshe Rabbeinu. Haita alav tevial hesron bezrizut. Havia uma cobrança aqui que faltava zrizut. Vadai kasher Moshe hipes malon raui vehagun, itasek memalon. Quando ele foi procurar um lugar de hospedagem, certeza que ele foi procurar um lugar adequado para que ele pudesse fazer a mitzvah. Ela, bashamayim batku matzu shaita potmuna nekuda shel rifayon. Minashamayim enxergam tudo. Como diz Shlomo HaMelech no fim de Kohelet, כי האלוקים יביא במשפט על כל נעלם, אם רע, אם טוב. הקדוש ברוך הוא פיין שהוא גר סוברי אס קויזס אינקרוזיבי אוקוטס. יקי הקדוש ברוך הוא ויו כי אביה המזמו כפוסי ומינימו די נגליזנציה, אמז אביה כי הוא מפאוטה די זריזות די משה רבנו. וחסרון זה מגדירים בשמיים נתרשל. E essa falha, Minashamayim chamam ela de negligência. Ve'al zenit hayev Moshe mita. E sobre isso Moshe Rabbeinu estava previsto para ele, inclusive, mita. Norave ayom, como a gente não tem a mínima ideia de quanto o Din Shamayim é severo. Não só severo, talvez a palavra amok. Como? Minucioso. Sim, tinha que fazer o Brit Milá. Mas aqui. Não, acabamos de ver isso. Isso Hashem concordou. Mas quando ele chegou em Mitzrayim, Hashem percebeu que houve uma pequena falha. Essa pequena falha que talvez a vistas grossas de seres humanos não é perceptível lá em cima.
Não, o senhor falou da comida para tomar, Moshe Rabbeinu descobriu ou Kadosh Baruch Hu revelou o segredo?
Sim, não é questão de descobrir, Kadosh Baruch Hu revelou a Torá para Moshe Rabbeinu. Não é, aqui não é uma questão de de discover, certo? Aqui a questão é que Kadosh Baruch Hu ensinou Moshe Rabbeinu. Assim está escrito? Como eu ensinei você, você vai ensinar os meus filhos. Hesron Bezerizut, Pgam Mahuti Begoelu Mekabel Torah. Preste bem atenção. Nós tínhamos visto antes de que a Neshama de Moshe Rabbeinu é uma Neshama extremamente elevada. E de antemão estava previsto que Moshe Rabbeinu seria o Redentor de Am Israel de Mitzrayim, o Goel, e esse que traria a Torá para Am Israel. Essa falta mínima de Zrizut que aconteceu aqui em relação ao Brit Milá é considerada um defeito na essência de um homem que seria o Redentor e o homem que traria a Torá. עדיין צריך להבין איך ביקש השם להמית את משה על אף שיעד אותו לגאול את ישראל. Temos que ainda a pergunta persiste, como Hashem pretendia matá-lo se ele foi, se ele nasceu com esta missão? ואף על פי שאמרו חז"ל הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה, mesmo que חכמים disseram que הקדוש ברוך הוא é minucioso com esses que estão ao seu redor como fio de cabelo, אבל כאן כל גאולתם של ישראל הייתה תלויה במשה רבנו הגואל. Mas aqui, toda a redenção de Am Israel dependia de Moshe Rabbeinu. Como se amru, im en ata goalam, en aher goalam. Como disseram os nossos rachamim, que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, se você não os tirar de Mitzrayim, ninguém os tirará. Vim yamut Moshe, lo yigalu Israel kaen. Vissarchu lehakot ad shivaret vigdal goel hadash. Tem que esperar, vamos dizer assim, mais 80 anos, para que nascesse um novo Redentor e crescesse esse Redentor. E eles estavam lá numa situação terrível. Em que é que tachen se biglal pgam bema'alot azrizut shel Moshe tidahe a geulá v'isharu Yisrael b'mitzrayim? Por causa dessa mínima falha de Moshe Rabbeinu na questão de azrizut, no nível de Moshe Rabbeinu, e ficaria Am Israel no Egito. Al korchacha lamadnu mikan et nechutzut azrizut lekiyum ha-mitzvot. Zrizim makdimim la-mitzvot. Então, a conclusão que nós chegamos, o quanto é indispensável a característica de zrizut para o cumprimento das mitzvot. Como disseram chachaim, zrizim makdimim la-mitzvot. A pessoa tem que chegar na fila, não chegar dois minutos depois, dois minutos antes. A pessoa tem que fazer a mitzvah de Brit Milá no seu filho. Tem mitzvah de fazer isso de manhã, que faça isso de manhã, não atrase isso para a tarde, e assim por diante. Quando existe uma falha na característica de ser uma pessoa zariz, isso é uma falha na personalidade da pessoa. ואם בדין שמיים נתבע משה על התרשדות בקיום מצוות מילה, se מן השמיים foi cobrado Moshe Rabbeinu por ter sido negligente no nível dele Moshe Rabbeinu em relação ao Brit Milá, כל עוד לא תיקן את המעוות היה בו חסרון מהותי שמנע ממנו מלהיות הגואל. Todo o tempo que ele não consertou esta falha, faltava na essência do Redentor a característica de Zrizut, e já não poderia ser ele mais o Redentor, se não fosse que veio Tziporá e fez o Brit Milá e salvou não só Moshe Rabbeinu, como salvou todo o clã Israel. E mais ainda, faltou no homem, na essência de um homem como Moshe Rabbeinu, essa questão de Zrizut para alguém que iria transmitir a Torá. Shekiblu ota bemadrega ha'elyona shel panim bepanim kakatuv, panim bepanim diber Hashem imachem bahar mitoch ha'esh, shezu haita madregat Moshe bechol nevuotav kmo sheneemar vediber Hashem ben Moshe panim ben panim kasher yedaber ish el re'ehu. A conclusão é que apesar que Moshe Rabbeinu era predestinado desde o seu nascimento para ser o Redentor e ser a pessoa que iria trazer a Torá para Am Israel, mas como houve uma falha, por pequena que seja, no nível de Moshe Rabbeinu, do atraso mínimo de fazer o Brit Milá, isso já era um defeito, isso já era uma marca negativa na essência de um homem que precisava tirar Israel de Israel e da Torá. O quanto nós temos que tomar cuidado em sermos pessoas zerizim, não chegarmos atrasados como a gente sempre chega atrasado, termos uma pontualidade em relação às mitzvot, sermos pessoas responsáveis e quando tem que fazer, é para fazer, não sermos haz v'shalom negligentes. Ninguém pede de nós. Ou talvez sim, que Moshe Rabbeinu, que o Rambam escreve que toda pessoa tem condições de chegar no nível de Moshe Rabbeinu. Não na profecia, mas em conduta, todo mundo tem esse potencial. Então existe a necessidade que a pessoa trabalhe em cima da sua personalidade e que Halila não tenha uma falha de agilidade e zrizut na personalidade, porque isso é um pgam na personalidade da pessoa que precisa servir o Ribono Shel Olam. Nós estamos na página Shin Pei Zayin, Ma'alat Nevuat Moshe Mish'al HaNevi'im. Como os senhores vão falar para os nossos participantes do Shiur, que agora não dá mais para rezar a Avet e subir?
Como a gente vai fazer para explicar para eles isso?
A gente vai explicar que isso vai rezar Mincha lá embaixo, vai assistir o Shiur, depois vai rezar a Avet. Isso é o melhor caminho.
Página Shin Pei Zayin, Ma'alat Nevuat Moshe Mish'al HaNevi'im. O nível da profecia de Moshe Rabbeinu em relação aos outros profetas. Od bi'aru hachamim zal bevayikra rabba. Ma ben Moshe lechol HaNevi'im. Qual a diferença entre Moshe Rabbeinu e os outros profetas? Mitoch tesha aspaklariot hayu HaNevi'im ro'im. O Moshe ro'e mitoch aspaklaria ahat. Prestem minha atenção sobre isto. A aspaklaria é um vidro, uma coisa transparente. Todos os profetas, eles viam a profecia por intermédio de 9 vidros. E Moshe Rabbeinu, a aspaklaria ahat. Quero dizer o seguinte, vamos supor que a gente precisa enxergar, a gente tem um problema na vista. Uma pessoa tem 8 graus, quanto era 9, né? A pessoa tem 9 graus e o outro tem 1 grau. Quem enxerga melhor? Os outros profetas precisavam de 9 graus. Óculos de 9 graus para poder enxergar a profecia. E Moshe Rabbeinu, um único vidro, ele já enxergava a profecia. O Moshe ra'a mitoch aspaklaria ahat. Kol ha-nevi'im ra'u mitoch aspaklaria meluchlechet. O Moshe ra'a mitoch aspaklaria metzuhtzehet. Um outro detalhe impressionante. Todos os profetas, os vidros que eram a barreira perante, ou melhor, o meio que por intermédio deles eles viam a profecia, os vidros eram sujos. E o de Moshe Rabbeinu era totalmente limpo.
Mas não, isso não é uma figura de linguagem, na verdade?
Porque sim,
só
sim. Para a gente poder entender. O Peresh Harambam. Moshe Rabbeinu, alav shalom, ra'a Hashem itbarach me'ahar mechitza ahat behira, kelomar mazhira, vehu omra mistakel be'aspaklaria ha-me'ira. Rambam explica que as profecias que chegavam até Moshe Rabbeinu tinha apenas uma única barreira, e essa barreira era totalmente nítida. E isto que Chachamim chamavam de histakel ba'aspaklaria ha-behira, ha-me'ira, um vidro totalmente nítido. Da kavana baze ha-inyan, se ha-pehituyot ha-sikhriyot u-pehituyot ha-midot hen mechitzot ha-mabdilot ben Adam u-ben Hashem Yitbarach. A explicação sobre isso é que os níveis baixos do intelecto da pessoa, e os níveis baixos das características das pessoas, elas são barreiras perante a pessoa e Hashem. Vedá, se kol navi lo nitnabe la'achar shayu lo kol ha'ma'alot ha'sichliyot. Saiba, diz o Rambam, que o profeta somente profetizava quando ele tinha todos os níveis de inteligência, de sabedoria, de entendimento, verov ma'alot ha'midot, e também as características das midot. Ve'en mitnaei ha'navi shayu etzlo kol ma'alot ha'midot. עד שלא תפחיתהו פחיתות, מי שיש לו שתי מידות או שלוש מהן בלתי ממוצעות, נאמר בו, שראה השם יתברך מאחר שתי מחיצות או שלוש. Quando o profeta tinha nível de midot aquém do que precisava, se diz que então ele viu as profecias por intermédio de duas ou três mechitzot. וכאשר ידע שרבנו עליו השלום שלא נשארה לו מחוסר שלא הסיר אותה משה רבנו כמו פיקו סיינטו כי נורא בניום הבהרה כדי נאו תירו וכדי סיאלבו נזמידות שכליות ונזמידות וכי נשלמו בו מעלות המידות כולם והמעלות השכליות כולם כמו משה רבנו סיקומפלטו em todos os aspectos hine lo nishara lo beno u ben asagat kadosh baruch hu ala mitat metziuto ela mechitza achat behira só sobrou apenas uma barreira e uma barreira extremamente nítida ve hu asechel ha'enoshi she'eino nivdal e esse é o sechel do ser humano que não se separa do seu criador em quem מדרגת משה רבנו בנבואתו בכלל. Então, nós estamos vendo, diz o Rav Chaim, que o nível da profecia de משה רבנו ובקבלת התורה בפרט e também em relação ao recebimento da Torá הייתה שלמות מוחלטת במידותיו. Era uma plenitude absoluta em suas características. וכל עוד היה בו פגם כלשהו במידת הזריזות, e quando ainda faltava algum nível, por menor que seja, no que diz respeito a Zrizut, Shihim Yesodei Avodat Hashem, que é base no trabalho para Hashem, Sharehi Bethilat Sulama Aliyah Shel Abraita de Rabbi Pinhas Ben Yair, pois ela é o primeiro degrau da escada de Midot de Rabbi Pinhas Ben Yair. לא היה יכול לקבל את תפקיד להיות מקבל התורה שלמענה נגאלו יסי למצרים enquanto faltava um mínimo de zrizut como aconteceu que ele foi para o hotel em vez de ir rapidamente fazer o Brit Milá no filho dele Eliezer, então ele não estava mais naquele momento apto para ser o Redentor e este que recebeu a Torá. Quando ele se completou nisso, aí sim ele podia ir para a sua missão. Ma'alat azrizut renai beshtifotor shem Moshe Rabbeinu. O nível de azrizut, de agilidade, é uma condição para a missão de Moshe Rabbeinu, que era uma missão dupla, considerada uma. Porque toda a saída do Egito tinha como finalidade ta'avdun et ha'elohim al ha'ar. Behotziacha et ha'am hazeh mimitzrayim. Quando você tirar esse povo do Egito, Ta'abdu et ha'elokim alaha. Não dá para separar entre Yetziat Mitzrayim e Kabbalat HaTorah. Yetziat Mitzrayim tinha como objetivo Am Israel receber a Torah. E a mesma pessoa que tirou Am Israel de Mitzrayim, Bishlichut Hashem, foi Moshe Rabbeinu, e tinha que ser necessariamente ele também quem trouxesse a Torá para a Am Israel. Agora nós estamos vendo que o nível de Zrizut é indispensável para a missão de Moshe. Zot ve'od. Mitzvat afiyat ha-matzot sheba ne'emar u'shmarzem et ha-matzot שלא יבואו לידי חימוץ המחייבת Zrizut יתרה קדמה ליציאת מצרים. Diz o Rav Chaim, nós temos mais ponto aqui a ser considerado. Quando Hashem falou para Am Israel Ushmartem et Amatzot, que as matzot não chegassem a fermentar, e disso se aprendeu Ushmartem et Amitzvot, que a pessoa tem que fazer as mitzvot com os rizos. Esta mitzvah antecedeu a saída do Egito. O mimena lamdu hazal lekiyum mitzvot bichlal. E dela, Chachamim aprenderão de uma forma geral em relação ao cumprimento das mitzvot. Al tehi kore et hamatzot, ela et hamitzvot. Kederech shen mahmitzim et hamatzot, kach en mahmitzim et hamitzvot. Da mesma forma que não se deixa fermentar a matzá, não se deixa fermentar as mitzvot. Página Shin Pei Het. Ela, im ba'a liyadcha, ase otah miyad. Se a mitzvah chegou até as suas mãos, faça ela imediatamente. Que as rizut hi even pinala avodat Hashem. As rizut é a pedra fundamental para trabalhar para Hashem. Vekabalat ol malchut shamayim. E também para recebermos sobre nós o jugo de Hashem. Vekola sibah vazgut yitziat mitzrayim hayta lemana matara shel votziacha et ha'am mitzrayim ta'avdun et ha'elokim al ha'ar hazeh. E todo o motivo e o mérito que Am Yisrael teve de sair do Egito é para que depois eles recebessem a Torá no Har Sinai. Hainu, kedei lekabel ol malchut shamayim. Para que eles recebessem sobre si o jugo de Hashem. Shema'arat azrizut hi ahat mi yesodoteha ahikariim. Para podermos receber o jugo de Hashem, uma das pedras fundamentais, uma das bases para avodat Hashem, kabalat ol malchut shamayim, é azrizut. ושליחותו של משה רבנו לא הייתה רק טכנית מעשית תשחרר את ישראל משעבוד פרעה. פרסטים מהטנסון סובריסט. המיסון די משה רבנו, לעיר עתה מצרים, התירר עם ישראל די סקרבידאו, נו הרה אפנס ומעטיטודי טכניקה. כמו תירה, איזה פעבוד עקי? פלוקה אלי עקי, כמו סי, תירה ופעו. דאון די נו פודי אסטציונר, פראון די פודי אסטציונר. נו הוא מעשון mecânica. Ela beikar le matara ruhanit. Havia um objetivo dessa missão de Moshe Rabbeinu, um objetivo espiritual. Le achnisam tahat kanfei ha-shechina la'avadoto yidvarach, she'azrizut hi me'avnei ha-yesod shela. Trazer Am Israel para tahat kanfei ha-shechina, para que eles estejam debaixo do jugo de Hashem, para servir a Hashem, e azrizut, e a agilidade, é um dos componentes primordiais para servir a Hashem. וכל עוד היה בהתנהגותו של משה פגם של נדרשל במילה, enquanto ainda havia um deslize, por menor que seja, de Moshe Rabbeinu em relação ao Brit Milá de Eliezer, lembrando que Hashem concordou que ele não podia fazer Brit Milá e sair para o caminho, mas chegou aonde chegou, imediatamente era a primeira missão fazer Brit Milá. E Hashem percebeu que houve aqui, no nível de Moshe Rabbeinu, um deslize, por menor que seja. Likui bezrizut, ech yuchal legoel, ligoel et Israel. Como então, que faltava naquele momento para Moshe Rabbeinu, um pouquinho, acho que a gente não consegue nem entender, um pouquinho de zrizut. Kaasher tachrita geulahi kabarat ol malchut shamayim. Quando toda a missão de Moshe Rabbeinu é trazer o Am Israel para o jugo de Hashem, e o jugo de Hashem necessita zrizut, então como se faltava nele uma pincelada de zrizut, já não era mais o apto para tirar a missão de Mitzrayim. Lachem, kaasher bedin shamayim nimtza hesron bizrizut adreshet mimoshe. Já que em relação ao que a Kadosh Baruch Hu entende, esse é o entendimento claro e óbvio, faltava então o mínimo de zrizut, miyad. ויפגשהו השם ויבקש עמיתו. השם מנדו ומלאך, e o מלאך iria matar Moshe Rabbeinu. Se não é que veio a sua esposa Zipporá, pegou uma pedra e fez imediatamente o Brit Milá no filho Eliezer. Ta'amim למצוות הפסח צרי אש. Agora nós entramos no outro item. Nós tínhamos estudado que a Kadosh Baruch Hu disse para Am Yisrael fazer Pesach Mitzrayim. Pesach Mitzrayim tinha que pegar o cordeiro, no dia 10 de Nissan, amarrar ele na cabeceira da cama, para os egípcios verem que a avodá zará deles vai ser sacrificada. E quando Am Yisrael fez, no dia 14 de Nissan, a Shita no cordeiro, era um aprendizado para que Am Israel começasse a se abster das mitzvot lota'aseh, porque a Avodah Zarah é uma das 365 mitzvot lota'aseh. Veio depois o Shmartem et HaMatzot. O Shmartem et HaMatzot veio ensinar que tem que fazer as mitzvot aseh bizrizut. Esses dois elementos vieram naquele momento ensinar a Israel que de agora em diante eles têm que saber se afastar de idolatria e mimeila, idolatria é lotase, se abster de todo e qualquer mitzvah lotase, e a mitzvah de fazer as matzot e não deixar que eles fermentem, um preparo para eles cumprirem as mitzvot ase. Mas agora nós temos uma outra etapa. A Torá foi extremamente clara de que o Korban Pesach, para ser consumido, só podia ser Tzeli Esh. Não podia ser cozido, não podia ser cru.
Tinha que ser grelhado.
Tinha que ser grelhado. Não vamos agora entrar nos detalhes de como se grelhava, o que, que chamava se grelhar, o que, que não chamava de grelhar. Tem sobre isso no Perek Shishi de Maser Tzachim algumas páginas que a Gemara discute sobre isto. Não só a elaboração da matzah deve ser feita com agilidade. Será que era possível desligar o...
Está muito forte.
Não, é que quando a temperatura ainda está nesse vai e vem, hoje eu começo a sentir a garganta cruzar. Então vamos abrir as portas, as janelas. Ela gam achirata pesach vesha'ata yitzia min Mitzrayim haita bechipazon. Também o consumo do Korban Pesach na saída do Egito foi também às pressas. Kakatuv vekacha tochelu oto, assim vocês os comerão ao Korban. Motnechem hagurim na'alechem beraglechem umakelchem beyedchem, como preparado já para sair. Vachaltem oto bechipazon Pesach hu la'ashem, vocês vão comer ele às pressas, esse é o Korban Pesach. Af beta'am mitzvat achilat hamat, af beta'am mitzvat achilat ha'pesach tzali esh. Também sobre o motivo por que o Korban Pesach era comido grelhado, כתב החינוך שתי טעמים. ספר החינוך escreveu sobre isso dois motivos. והטעם השני הוא, o segundo motivo, primeiro motivo está escrito no rodapé, אכילת הצלי יורה על החיפזון, comer ele grelhado mostra que a pessoa está com pressa. שיצאו ממצרים ולא יכלו לשהות עד שיתבשלו בקדרה, que eles saíram do Egito e não tinha tempo de esperar cozinhar ele. Prestem bem atenção sobre isto. Os outros Pesach não eram ordenados a comer com pressa, como foram ordenados comer o Korban Pesach de Mitzrayim. Agora, al kol panim, mitzvat achirat ha-pesach tzari ledorot. Porém, quando foi reconstruído o Betamigdash, ou quando estava o Betamigdash, eles faziam o Korban Pesach, eles só comiam o Korban Pesach tzari. Mas kirá lá no Shiatzano em Mitzrayim behipazon, isso vem ensinar, vem lembrar a gente, que nós saímos de Mitzrayim com pressa. Velachem, lo haita efsharut levasher et ha-pesach, que abishur doresh yoter zman me'at tzari, não havia tempo de cozinhar o Korban, porque o Korban exigia para ser cozido mais tempo do que grelhado. Nimsa shegam mitzvat achirat ha-pesach tzari esh melamedet otanu et hashivut hazrizut ba'avodat Hashem. Também então, comer o Korban Pesach tzari nos ensina a importância dessa característica indispensável ba'avodat Hashem chamada zrizut. נמצאו שם 60 ריבו זוגי כליות. גם הקרבת הפסח הייתה בזריזות עצומה. פזר וקורבן פסח תמי ערפיתו כאו הפידז. הפידז על טבעית, כלומר הפידז סובינטורה, ובלתי ניתנת לתיאור, סן קשנית פודסי לסקרבלה. שהרי התמיד, וקורבן תמיד, בערבי פסחים נשחק בשבע ומחצה. Erev Pesach, era feito a shechitá nele, na sétima hora e meia. Vekarev beshmone umetza. E a hakrava era feita na oitava hora e... levar ele até o Mizbeach, sim? Ve a Pesach aharav, e o Corban Pesach vinha depois.
Porque tinha uma hora entre quando matava e levava.
É isso. Nimsa, shebeshalosh vahetzi shaot. Então, em três horas e meia, shahatu, vezarku et dam kol hapsachim arabim. Faziam shita, jogavam o sangue de psachim, quer dizer, dos korbanot, de todo o povo. Eram três grupos, assim diz a Mishnah. Me'al milion behemot que me supar begmará. Mais do que 1 milhão de cordeiros eram sacrificados. Em quanto tempo? 3 horas. Pamahad bikesh Agripas amelech liten enav beuchusei Israel. Uma vez o rei Agripas queria olhar a povoação judaica. Amar le kohen gadol. Disse para ele o Kohen Gadol, você quer olhar a população judaica? Venha. Ten enecha bapsahim. Olha para o número de Korban Pesach. Natal kuliam mikol ehad venimtzu sham 60 ribo zug klayot kiflaim ki yotze Mitzrayim. Ele pegou um rim.
Sim.
E depois, que achou? Achou que tinha 60 ribo 600 mil vezes 2, zuguei klayot, kiflaim. Então esse número é o dobro dos que saíram de Mitzrayim. Ve'en lecha kol pesach u'pesach shelo nimnu alav yoter me'asara bnei adam. E não tem um korban pesach que não tinha 10 pessoas que eram nomeadas. Não. Nomeadas é outros nomeiam. Se eles é que... Como? Sim, mas isso chama-se nimnu. E você só podia comer o Korban Pesach junto com as pessoas que você se nomeou. Você próprio.
Quer dizer,
porque a
linguagem.
Entendam que a linguagem da Gemara é nimnim al Korban Pesach. Que a própria pessoa diz: eu faço parte desse grupo. Haino shayu birushalayim be'erev Pesach. Então, nós vamos chegar à conclusão que tinha em Yerushalayim na véspera de Pesach, de Pahot, Shenem Asar Milion Yehudim, 12 milhões de Yehudim. Ve'ilu be'migdash, hikrivu ha-kohanim bizman mu'ad shekaze me'al milion korbanot. E os kohanim eram os rizim, os kohanim, sim? E eles, então, em poucas horas, sacrificavam 1 milhão de...
Um milhão
de cordeiros. A rapidez da shchita, a rapidez de jogar o sangue sobre o Mizbeach, é uma coisa totalmente não próxima do nosso entendimento. Tudo isso vem ensinar o quanto o componente Zerizut é indispensável o Ba'avodat Hashem Yidbarach.
Saco para o
saco é mais.